A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes, internautas. Estamos aqui para começar mais uma edição do programa Privatizar Faz Mal ao Brasil, no nosso estúdio virtual da Rádio Petroleira, devido ao isolamento. Hoje nós estamos aqui recebendo, com muito prazer, no nosso estúdio, o Carlos Fidelis. Ele é historiador, diretor da ASFOC, do Sindicato de Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública. Olá, Carlos, como vai? Tudo bem?
Olá, Rosa. Tudo bom?
Tudo bem. E também, né, na medida do possível, esse tudo bem nosso, né? Estamos aqui também com o diretor do Sindipetra RJ, ele é da Política e Formação Sindical, Márcio Pinheiro, que também é engenheiro naval. Como vai, Márcio?
Oi, bom dia, Rosa. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes. Primeiramente, desculpem o barulho aqui, mas eu moro do lado de um estaleiro e tem um navio apitando a toda hora.
Providencial esse local da sua moradia, né? Tem tudo a ver com o seu trabalho.
Comigo, né? Sim. Mas de vez em quando, se bobear, vai ter um navio apitando no meio do programa.
Ah, sim. É, todos em casa faz parte, né? Então, a gente hoje está aqui no programa para repercutir toda essa situação que tem acontecendo no país. Não dá para a gente não falar do dia dessa semana, o dia 12, que foi o Dia Internacional da Profissão, né? Da enfermagem, dos enfermeiros e enfermeiras. A gente também virou, de ontem para hoje, mais de 13 mil mortes no Brasil. Estão beirando os 200 mil casos confirmados. O Brasil aí, como sempre, no ranking, né? Lá em cima, sempre de coisas bem ruins. Então, já está em sétimo lugar no mundo com o número de casos. E a gente também quer repercutir a carta que a Fiocruz, né? Os trabalhadores da Fiocruz fizeram pela vida. É uma carta muito linda, grande, né? Uma carta, assim, bastante recheada de informações importantes do que está acontecendo nesse momento, praticamente uma denúncia, né, de que esses trabalhadores que estão na frente tentando salvar as vidas também estão morrendo e nada tem sido feito, né? A gente pode dizer isso, praticamente nada tem sido feito por esse governo, um governo que responde, né, a toda a opressão que a gente tem vivido há décadas, né? Trabalha, né, usando os trabalhadores através da miséria, da manipulação, né, da opressão, né, do controle da opinião pública, a violência, tudo que a gente tem vivido, e essa população justamente é a que mais tem sofrido, morrendo sem atendimento. E a gente continua vendo aí um governo do Bolsonaro, onde ele acha que tem que trabalhar, acha que é tudo uma bobagem, e ao contrário, né, está preocupado somente mesmo em responder a 1% a quem elegeu ele. Então, eu queria passar logo esse início do programa para o Carlos Fidelis, para ele falar um pouco sobre essa situação hoje, não só dessa área geral da saúde, mas especificamente com relação à Fiocruz. Carlos, por favor.
Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, participar desse programa é sempre uma honra. Saudar aí meu interlocutor e os ouvintes, dizer para vocês assim, como é que eu poderia... Eu fiz a minha intervenção baseado assim, em alguns eixos, né, que eu acho que a gente poderia discutir. O primeiro deles é que essa pandemia, ela não é uma pandemia que a gente possa dizer que é exclusivamente natural. Aliás, ela tem pouca coisa de natural, a não ser o vírus. O resto tem muita interferência humana, interferência das condições sociais, muita interferência das relações econômicas, muita interferência do meio ambiente, muita interferência das relações internacionais. Ela tem aspectos que não estão, em hipótese alguma, colocados no campo que a gente qualifica como natural também, não são as mortes. As mortes, elas têm causas, o vírus não é tão democrático como se mostrou no início, né? As mortes, elas estão relacionadas às condições sociais, à desigualdade, né? Elas podem, e elas também não podem ser atribuídas somente a fatores como nos querem fazer crer, como obesidade, pressão alta, idade, esse tipo de coisa. Quer dizer, a pessoa passa a ser quase uma... a vítima passa a ser quase que culpada da própria morte, porque se deixou chegar a um estado de pressão alta, de obesidade ou de dependência química, né? Quando a gente sabe que são fatores, são doenças anteriores, mas parece que a coisa é contada, né? Como se fosse uma culpa da pessoa. Isso se estabelece em rankings, né? Rankings assinados pelo Conselho Regional de Medicina, por exemplo, que defende um ranking que diga quem vai escolher, quem tem direito a lutar pela vida.
Então, eu queria repercutir contigo um pouquinho com relação a essa questão dos conselhos, né? Geralmente esses conselhos de medicina, eles são justamente formados por esses médicos que servem aí a esse sistema, né? Então, assim, é um sistema que ele vem sucateando, né? O SUS não tem o menor apoio desses órgãos a fazer com que o SUS seja um sistema que funcione para todos, e justamente ao contrário, né? São esses médicos aí da turma, justamente do Mandetta, né? Do próprio atual ministro, que querem o quê? Né? Eles entraram para esse governo. O próprio Mandetta, ele tem um histórico de medicina privada, né? Ele foi diretor da Unimed, por exemplo. Então, assim, são esses médicos que compõem esse conselho aí e que estão compactuando com toda essa visão, né?
Ainda bem que não temos só esse tipo de médico, né? Porque o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, por exemplo, está contra esse tipo de ranking. Ele é nosso aliado na luta por condições dignas para todos, né? Ele é nosso aliado, como são outros médicos. Temos movimentos dentro do CEB, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que conta com muitos médicos que são, assim, defensores do SUS. Agora, esse pessoal do CREMERJ, que acabou de publicar uma carta atacando a Fiocruz, uma carta horrível, lamentável pelos termos que usa, pela linguagem eivada de ideologia autoritária. Esse é o mesmo pessoal que tirou foto em 2018, quando eles tomaram posse, fazendo arminha. Né?
Exatamente. É o mesmo pessoal. Exatamente, foi o que eu te falei. É um grupo, né, que está alinhado com esse governo, e que aí faz essa mesma linha, né? Queria até aproveitar aqui para mandar um abraço para o Carlos Vasconcelos, que já esteve aqui, né? Diretor de comunicação, inclusive, do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, que já esteve aqui conosco no programa.
Pois é, esse pessoal me lembrou um médico que, quando Dona Marisa estava internada, ele escreveu barbaridades sobre isso. Um sujeito que... pessoas que lidam com a medicina como se fosse uma reles mercadoria.
E aí, quando eles entram, né, e nessa mídia aí também, que é uma mídia compromissada, né, com esses governos, né, a gente vê que é aquilo que a própria carta que vocês publicaram está fazendo, né? Quer dizer, uma manipulação da opinião pública, né? Porque aí você vê que é um órgão, né, que tem alguma credibilidade para algumas pessoas que não conhecem, né? Então, aí quando um CREMERJ entra e diz, como você já falou, né, que tem que haver uma escolha entre os pacientes, e aí, né, punir a pessoa que tem alguma doença já pré-existente, é exatamente isso daí, né? É usar um órgão para poder fazer com um convencimento da opinião pública, né?
Pois é. E o que está por trás disso é uma estratégia que a gente chama de combate à pandemia é uma estratégia conhecida como estratégia de imunização de rebanho. É uma estratégia que pressupõe o seguinte: você expõe a população, os suscetíveis morrem, são atingidos, e a maioria morre, e há uma seleção natural, né, dos mais fortes. E esses mais fortes sobrevivem e o vírus para de circular e a pandemia acaba. Esse é o raciocínio envolto na estratégia de imunização de rebanho, que é defendida pelo governo Bolsonaro, é defendida pessoalmente por Bolsonaro. Acontece que a gente, primeiro, a gente não está lidando com rebanho, né? A gente está lidando com vidas. Segundo que esse vírus, ele é muito novo, não há um conhecimento estabelecido sobre ele, não é uma coisa sólida. A gente, no começo da pandemia, achava que só o pessoal acima de 60 que seria atingido. E a gente está vendo muita gente jovem está morrendo sem doença precedente alguma. Né?
Sim.
Dizia que não atingia criança, e a gente está vendo casos de atingir crianças também na mesma condição, de não ter doença alguma. A gente achava que o vírus atingia só o pulmão, e a gente hoje sabe que ele é sistêmico, que ele atinge vários órgãos. E a gente achava também que, uma vez adquirida a imunidade, ele não voltaria. Isso agora começa a ser questionado.
Sim.
Por estudos do Japão, estudos na China, né? E os países que já passaram pela pandemia estão preocupados hoje com a volta da pandemia. Ou seja, há a desconfiança de que a exposição ao vírus não confere a imunidade que se esperava, pelo menos não de um tempo como de 2 anos, 1 ano, parece que não confere essa imunidade. Há casos que não é do eu não digo que é do coronavírus, mas há casos, como exemplo, como a dengue, em que, se você adquirir uma segunda, for reinfectado novamente, você corre risco de morrer, porque você vai assumir formas mais graves de dengue, né? Que são 4 tipos de vírus. Esse tipo de estudo, eles não fazem. Então, eles acham a defesa, a volta do trabalho, é isso, todo mundo se expõe, morrem os vulneráveis, os ricos se protegem em casa, o vírus para de circular e a vida volta ao normal. A vida não vai voltar ao normal, porque o mundo não voltará ao normal. O mundo, a gente vai viver uma crise econômica sem precedentes, né? Maior do que a de 29. O Brasil está politicamente isolado do mundo, ele está sendo visto como uma ameaça, porque essa forma de tratamento está levando à expansão muito grande do vírus aqui dentro. O vírus pode se multiplicar, ele já se multiplicar, não, se modificar, ele pode sofrer alterações. A gente já localizou aqui no Brasil duas cepas de vírus, ou seja, já houve uma pequena modificação, mas ele pode se modificar e ganhar uma virulência maior ainda e ganhar resistência à tal da imunidade que seria adquirida pela imunização de rebanho. A gente, da Fiocruz, trabalha com a ideia, e a OMS ontem anunciou isso, que a gente vai conviver com esse vírus, ou se acha uma vacina, ou esse vírus vai ficar endêmico no mundo, né? Porque ele chegou à situação de pandemia, ele saiu daquele nicho ecológico que ele estava lá por algum desequilíbrio e chegou, se expandiu pelo mundo, porque ele tem uma capacidade de transmissão impressionante, muito impressionante. E Quanto mais alto o número de pessoas que o contrai, aumenta exponencialmente a transmissão.
Isso então, se deve... Aí, no caso, né, Carlos, a gente fica, então, constatando com essa tua fala, né, de que isso tudo se deve principalmente à irresponsabilidade desses governantes, né? Porque a gente não viu, por exemplo, no Brasil, a tomada de decisão de controlar mais em aeroportos, ainda não estamos realizando os testes, uma série de medidas básicas que já deveriam estar sendo feitas e que não estão sendo feitas, né?
Eu acho também, a gente está... Acho que o Bolsonaro segue uma estratégia do Trump. Parece que o Trump está preocupado com as eleições e está querendo promover a volta ao trabalho, né? E você nota que os Estados Unidos é o campeão, por enquanto, né, de casos de coronavírus no mundo. Eu digo por enquanto porque a gente está avançando.
O Brasil está bem pertinho, sim.
Para chegar lá.
Sim.
Né? É isso que eu ia falar,
Então, eu queria passar um pouquinho agora para o Márcio, né, só dando umas informações de que a categoria petroleira está em estado de calamidade, né? Já tem mais de um mês que isso foi denunciado. São mais de 800 casos só no sistema Petrobras. A gente não tem notícia, a empresa que segue, né, alinhada, o Roberto Castelo Branco, que é o presidente, alinhavado com esse governo Bolsonaro, né, está lá cumprindo, né, as medidas já alinhavadas com esse governo de oprimir os trabalhadores. Então, eles não fizeram um contingenciamento mínimo, é uma categoria essencial, mas que todos estão no trabalho. E eu queria, Márcio, que você, né, passar um pouquinho para o Márcio, para ele comentar a situação atual, porque a empresa, inclusive, ela se nega permanentemente a divulgar oficialmente o número de óbitos, né? E, inclusive, em reunião ontem com a federação, elas chegaram a dizer, né, absurdamente, que justamente não estão divulgando para não expor as vítimas. E com relação aos trabalhadores terceirizados, que são bastante vitimados com relação a isso tudo, porque estão subjugados, né, ao domínio dos empresários que são contratados, eles também não querem divulgar porque realmente taxaria a empresa com o maior número de casos de Covid-19, né, Márcio?
Isso. Realmente, dentro da Petrobras está acontecendo, está virando uma calamidade, já tem muita gente infectada, tanto nas áreas operacionais, né, no administrativo também. Algumas plataformas muita gente já pegou, né, a doença, foi contaminada. Já tivemos alguns óbitos dentro da companhia, e só que essas coisas, essas informações, elas não são claras, elas não são divulgadas, né? A realidade é essa. Bom, o Sindicato dos Petroleiros tem denunciado bastante, mas nós estamos vivendo numa sociedade hoje em que fizeram de tudo para calar os sindicatos, né? Então, a voz do sindicato, ela repercute pouco na sociedade hoje, infelizmente. Então, toda essa grita que nós estamos fazendo não está aparecendo, né? Está aparecendo pouco. Mas a realidade é que dentro do sistema Petrobras tem muita gente, já temos muita gente contaminada pelo vírus, né? No caso do trabalho nas plataformas, são ambientes que são isolados, as pessoas trabalham ali isoladas. Então, a partir do momento que um contaminou ali, passa para todo mundo. Bom, são estruturas metálicas, né? E o vírus sobrevive nas estruturas da plataforma por bastante tempo, né? Pessoas precisam circular ali e tudo. Acaba contaminando a todos. Bom, A questão de conjuntura, né? A Petrobras ela está dentro dessa conjuntura maléfica do governo federal, né? Esse governo que está seguindo realmente, seguindo essa ideologia de extrema-direita, né, lá americana. Só que aqui ainda é pior, né? Porque aqui o governo atual ele tem agido de uma forma como se defendesse a eugenia, né? Ele, na verdade, quer eliminar o que eles acham que eles entendem como raça inferior. É bem nazista isso, é bem uma linha nazista, nazofascista, né? A linha do Bolsonaro. Tanto é que, por exemplo, a gente pega no Pará, no Pará o pessoal que fez a minha, que fez carreata, estava tudo, que tinha dinheiro, os que tinham dinheiro, obviamente, estavam tudo pegando helicóptero para se tratar em outros lugares, né? E o povo, a míngua lá, morrendo. Que no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então, o que se vê nessa pandemia é que, embora o vírus infecte, entre aspas, democraticamente a todos que são expostos, o problema é que as pessoas de baixa renda, os mais pobres, eles ficam mais expostos ao vírus porque eles têm menos saneamento básico, né? E também a questão da aglomeração, porque enquanto o rico está na sua casinha lá isolado, você vai na favela, estão três, quatro pessoas no mesmo cômodo, sem água para lavar a mão, ou lava a mão, cozinha o alimento. Então, a pessoa só é muito mais difícil para uma pessoa na favela se preservar do vírus, evitar a contaminação, do que o rico. Somado ainda a ignorância de muita gente que eu sou os pobres de direita, que eu chamo, e ainda acredita nisso daí, faz arminha, vibra quando a Bolsa de Valores está em alta, mas não tem dinheiro para comprar ação. Vibra com dólar baixo, mas não tem dólar. É o capitalista sem capital. Então
aí resultado, pessoas, né, Márcio? Resultado dessa, justamente de toda essa. Mas a ignorância que é construída justamente com a desinformação, né?
Isso. É aí que eu quero chegar. Essa desinformação, essa ignorância é programada, né? Essa é a questão. Por isso que a gente tem um Weintraub aí, que é o que ministro da educação. É para só ter educação rico. Está vendo o Enem agora? Só quem vai ter condição de fazer Enem é quem tem acesso ao computador. Quem não tem, vai chupar dedo.
Né? É, justamente quem não tem é a maioria, né? A maioria é que não tem. Não tem acesso à internet, não tem computador, não tem nada. Os poucos que têm são os que têm o celular, imagina. Você estudando pelo celular, né? Queria aproveitar, passar aqui, né? Tem poucos minutos. Eu queria aproveitar, já passar para o Carlos Fidelis. Carlos, para que você fizesse uma despedida e suas considerações finais aí do programa.
Eu queria só um pequeno adendo aí. Na verdade, essa estratégia de deixar o vírus solto e eliminar os suscetíveis, os vulneráveis, ela também cumpre um outro papel, porque não existe emprego nem Estado para todos. Eles não precisam de todo mundo. Então, no raciocínio deles, se morrer, resolve parte do problema. É uma estratégia urgente, tem uma estratégia de eliminação, né, de pobres, né? Esse pessoal não tem condição de se isolar nas comunidades. Ele asfixia, não dando os R$600, né? Ele asfixia. Não existe um plano para as comunidades estão se defendendo sozinhas. A gente ajuda na medida do possível, que o sindicato e o Levante Popular da Juventude, o MST e outros com que a gente distribui cesta, a gente distribui informação, mas o governo mesmo ele não comparece com absolutamente nada. A gente vai entrar num período muito ruim, com muitas mortes mesmo, vai subir, a gente está alcançando a média de 1.000 por dia, e como eu disse, como ele se transmite exponencialmente, essas mortes vão aumentar bastante. Aliás, elas já devem estar muito acima disso, porque quando você recebe o dado, esse dado é de uma ou duas semanas atrás.
Sim, tem a subnotificação também, né?
Tem a subnotificação e é efeito de duas semanas atrás, né? Então, a gente já deve estar com muito mais que isso. A subnotificação é imensa, né? Hoje você tem aquele sujeito que morreu do ataque do coração, mas morreu do ataque do coração porque tinha Covid. Morreu de diabetes porque tinha Covid. Então, é muito alta. A gente vai viver um período muito triste, né? E a saída disso, o que nos aguarda, se continuar o projeto do Guedes, o que nos aguarda é um grande desemprego, um mercado interno onde não há indústria, a gente vai ser apenas fornecedor de mão de obra barata, né? Fornecedor de matéria-prima. O petróleo está em baixa no mundo, então também vai diminuir os recursos do Estado. A gente vai virar, eu uso a imagem assim, um mercado interno nosso, vai virar uma grande feira de acari, com a informalidade se ampliando muito. Isso vai gerar que aquele pequeno negociante, o dono da padaria, da sapataria, do pequeno serviço, que antes apoiou o Bolsonaro, ele vai perder a clientela dele. Né? Ele vai perder a clientela dele. A classe média, que é a que tem para perder, porque os pobres já perderam o que tinha, a classe média vai perder muito, porque não vai ter emprego para os filhos da classe média. Né? Então, a gente precisa convencer esses segmentos de que não vai sobrar nada para eles. O que está acontecendo no meio da pandemia, um grande processo de concentração de renda. Quem tem dinheiro está comprando tudo que pode, porque tudo está barato. Quem tem, quem não consegue viver, vai vender seu apartamento, vai vender parte do negócio, vai vender parte do seu comércio. Isso está acontecendo e a gente não está vendo. Então, a gente precisa de um novo projeto para esse país, um projeto solidário, um projeto inclusivo, um projeto econômico que as condições de saúde, bem-estar da população sejam o centro e não uma coisa lateral. A gente precisa incluir a saúde e o bem-estar no centro do projeto de desenvolvimento. Se não for isso, é só concentração de renda, crescimento com concentração de renda e nada mais. A maioria da população fica sem nada.
E a gente sabe que dinheiro para transformar tudo isso tem, né?
Sim, eles deram 1,2 trilhão para os bancos, à toa, porque não aconteceu nada, não teve crédito, todos os pequenos empresários estão reclamando que não teve crédito, e não baixaram os juros, tudo isso está mexendo com muita gente. A gente agora lá nas FOC, vou fazer uma pequena propaganda, a gente está chamando vocês, a gente está com uma campanha por uma grande auditoria no crédito consignado. Porque os bancos ofereceram descontos para aqueles devedores de cartão de crédito, devedores do cheque especial, estão oferecendo descontos de 95% do devido. Esses descontos, na verdade, eles já receberam o principal pelos juros extorsivos que eles usavam. Na verdade, eles estão querendo é que o endividado volte a poder se endividar, porque ele está com o nome sujo, então limpa o nome. No crédito consignado, isso não acontece. O sujeito está prisioneiro. Né? Muitos já pagaram a dívida, mas está tendo que pagar aqueles juros a 2%, agora num momento de deflação. Então, a gente da SFOC, do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, está propondo uma auditoria no crédito consignado e a revisão desses valores, porque a gente acha que para sair da crise é preciso botar dinheiro na mão de quem consome. É rico e banqueiro não consome. É a família que precisa comprar o uniforme das crianças, precisa comprar o material, precisa comprar o alimento, precisa pagar uma série de coisas. Então, para alavancar a economia, a saída da crise, é preciso que as famílias tenham capacidade de compra, capacidade de consumo. Né? Eu não estou falando de um consumo hedonista, um consumo frívolo, estou falando de um consumo para a vida. Né? Precisam comprar remédio, livro, comida, alimento, roupa. Então, não dá para... A gente está com um número de... A gente tem mais, quase 70 milhões de pessoas endividadas. Não vamos conseguir sair da crise se esse pessoal não tiver dinheiro. Esse pessoal é da classe média para baixo. Né? Então, a gente está propondo que se coloque dinheiro na mão de quem consome. É esse que vai fazer com que ele possa comprar um pão na padaria. A padaria tem que manter o empregado. Ele tem, o pequeno negócio depende desse pessoal. Né? E o grande também, o supermercado depende da capacidade de consumo das famílias. Essa, a gente acha, é uma saída, em termos econômicos, para a crise. E construir um novo projeto país, um projeto inclusivo, que não abandone ninguém, um projeto solidário, e um projeto soberano, que a gente... está vendendo a nossa soberania. É o caso da Petrobras, vocês estão bravos aí na luta contra isso. Nós nos associamos a vocês com o maior orgulho nessa luta pela soberania. Petrobras é nossa. Minha mãe lutou, né, para a criação da Petrobras, e ela, quando ela foi, ela já morreu, mas ela foi vendo isso acontecer. Ela falou: meu filho, será que eu vou ter que lutar de novo uma campanha "O Petróleo é Nosso"? E está acontecendo, né? Está acontecendo. Esses caras estão entregando tudo. A gente tinha um dinheiro reservado no pré-sal, que era para educação e saúde. Isso também já está...
Já foi entregue.
Já foi entregue. O Repetro é uma vergonha. Não cobrar imposto de petrolífera é uma vergonha.
Só mais US$1 bilhão de renúncia fiscal, né? Para as grandes petrolíferas internacionais.
Pois é, se você tivesse esse dinheiro, você estava... Eles têm, botaram US$1 trilhão lá no... E tem reserva, os governos anteriores deixaram reserva, tem US$380 bilhões. Eles estão começando a gastar para segurar o mercado financeiro, mas não estão botando nas comunidades, por exemplo, não estão botando na criação de leite, não estão botando... Eles desativaram a indústria, Você, que é engenheiro naval, você sabe muito bem que havia uma tentativa de alavancar a indústria naval. E agora, sim, não, o cara põe um navio e não paga imposto nenhum.
É que em Niterói os estaleiros estão todos fechados.
Inclusive, pois nós denunciamos a vários navios que estão afundando e sendo largados e abandonados na Baía de Guanabara.
Um navio nosso, da Petrobras, que não foi terminado. Assim, foi até um absurdo, que ele estava em 95% de conclusão, aí interromperam a construção e abandonaram. Navio que, com mais uma, duas semanas de trabalho, estaria operando hoje. E foi semana passada e começou a afundar aqui na Bahia.
Pois é, rapaz. Então, você vê, nós já fomos um país que produzíamos plataforma, produzíamos... navio, produzíamos avião, produzíamos uma série de coisas, e agora a gente não consegue fazer ventilador.
Não consegue fazer máscara.
Não consegue fazer máscara. Então, a nossa indústria acabou. Então, o que que vai sobrar? Indústria é um negócio que emprega muito.
E aí, seguindo, está seguindo a linha da colonização, né? Vai virar um país colonizado novamente, né? Só fazendo mesmo, a Petrobras, só extraindo o óleo cru e mandando para poder depois comprar de novo refinado, né? Carlos, eu queria então que você fizesse a sua despedida final.
Tá. É, só terminando, a gente vai virar fornecedor de matéria-prima e de mão de obra barata. É, eu espero que isso não aconteça, que a gente acorde, que grande parte da população acorde e que se una à luta daqueles que estão, que não abandonaram a batalha. E vamos ver, eu estou sentindo que a gente está, a população está acordando, vamos ver se a gente consegue reverter esse quadro, que vamos precisar muito de solidariedade. É isso, agradeço a vocês o convite para participar do programa, me sinto muito honrado.
Prazer foi todo nosso, uma honra ter recebido aqui, ter conversado hoje com o historiador Carlos Fidelis. Ele é diretor da ASFOC, Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, Fiocruz, SUS. Te agradeço muito a presença, Carlos. Com certeza a gente vai voltar a te receber aqui no programa. Eu vou me despedindo também. Fico esperando vocês para o próximo programa. Agradeço a audiência. Conto com vocês aí para compartilhar o programa. Ele está disponível na página da Rádio Petroleira, no site do Sindipetro RJ, www.sindipetro.org.br e também em podcast, no Spotify, Rádio Petroleira. Passo então o encerramento do programa para o diretor Márcio Pinheiro. Ele é engenheiro naval, trabalha na Petrobras e é diretor, um dos coordenadores desse programa no Sindipetro RJ, da Secretaria de Política e Formação Sindical. Um abraço a todos e a você também, Márcio. Muito obrigada pela sua participação.
Tá bom, eu queria só fechar aqui um pouquinho de história, né? Lá no início do século XX, o Chico Cruz, ele teve carta branca para poder combater a febre amarela, a varíola e a peste bubônica.
Sim.
Conseguiu bem, ele com carta branca do nosso presidente, conseguiu combater e vencer as doenças. Brasil 2019, 2020, 120 anos depois disso, nós tínhamos um ministro que, assim, eu discordo veementemente dele, mas tentou fazer alguma coisa. O presidente, em vez de dar carta branca para o cara trabalhar, né, tentar fazer alguma coisa, demite. Então, é assim, 120 anos depois, nós pioramos, demos um giro de 180 graus em como combater epidemias no país, né? É isso aí, queria fechar com essa história. Obrigado a todos aí, obrigado pela audiência, obrigado Carlos, obrigado Rosa e até a próxima.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.